sabes muito. Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito. Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Será que no episódio de hoje vamos conseguir responder à pergunta da Madalena Costa? Ela é produtora de conteúdos, tem 26 anos, à procura de casa na área da Grande Lisboa há um ano. Atualmente ainda vive com os pais, mas tem muita vontade de ter habitação própria para conseguir a sua independência e também, quem sabe, construir família. A pergunta da Madalena, não é fácil. Como é que um jovem consegue comprar casa hoje em dia? Para responder a esta pergunta, um verdadeiro especialista em crédito à habitação, o senhor do banco. E daqui a bocadinho, a opinião do ChatGPT. Será que se vai safar o ChatGPT? Tens de esperar para ouvir.
Olá, sou Pedro Pedrosa, sou mais conhecido como o senhor do banco. Sou intermediário de crédito, especialista em crédito à habitação. Tive 10 anos a trabalhar na banca até que resolvi sair e criar este negócio para me dedicar especificamente ao crédito à habitação. E um fun fact a meu respeito é que eu adoro aprender, sou muito viciado em aprender, mas odeio com todas as minhas forças estudar. E esta é daquelas coisas que eu espero que a minha filha só veja quando se acabar a faculdade, então se deve dizer, mas tenho muita dificuldade mesmo em estudar, em marrar, em decorar coisas, mas tudo o que é prática é uma coisa que eu adoro fazer, é estar sempre a aprender.
Olá, Pedro Pedrosa, também conhecido como Senhor do Banco no Instagram. É um especialista em crédito à habitação e desde 2017 que és também um intermediário de crédito. Sei que a pergunta é difícil, mas eu confio em ti, para não deixares a Madalena Costa sem resposta. E a pergunta da Madalena Costa é: como é que um jovem consegue comprar casa hoje em dia?
É uma pergunta comum, é recorrente. Desde 2018 que houve esta alteração que obriga agora que toda a gente tenha no mínimo 10% de entrada quando se trata de habitação própria permanente, e de facto para a malta mais jovem é cada vez mais difícil, os ordenados não estão a acompanhar a subida das casas, mas a grande realidade é que muita gente consegue, portanto eu acho que para começar tem que haver uma grande organização financeira que tem que começar muito cedo. Não quer dizer que as pessoas que sejam mais velhas não possam, a dada altura, começar a orientar-se. Não é isso. Mas para quem está a começar a pensar nisso, tem que começar a pensar muito cedo. E aproveitar o facto...
Tipo na faculdade.
Okay. Ou até mais cedo.
Mas na faculdade isso implica arranjar um part-time por aí?
Não necessariamente, repare.
Eu comecei
a trabalhar muito cedo, aproveitava as férias para fazer okay. os meus trabalhos, fiz figurações e coisas assim do género, e sempre fui muito organizado com dinheiro. Mas mesmo que não seja uma pessoa que não tenha outro trabalho, começar a estudar e a preparar-se para isso, no momento em que tiver, não vai ser daquelas pessoas, como eu conheço muitas, que no primeiro ordenado estoura tudo. Então tem que começar a preparar desde cedo e, acima de tudo, aproveitar o momento em que ainda está em casa dos pais. Porque, normalmente, a malta mais jovem quer muito aproveitar a vida, que eu percebo. Também gosto da ideia de viajar e essas coisas todas. Mas depois há um momento em que dá um clique e que diz que, ok, então agora quer comprar casa. Só que, entretanto, já trabalha há 3 ou 4 anos e não juntou nada. Foi só para aproveitar a vida. E isso é que depois torna as coisas difíceis. Porque o melhor momento para comprar casa é enquanto estamos em nossos pais. Para juntar dinheiro para a compra da casa é quando estamos em casa dos nossos pais, que não temos despesas. E a maior parte das pessoas começa a trabalhar e não sai de casa ao fim do mês, não é? Começa a trabalhar, está em casa dos pais, dos familiares, até que a dada altura vai arrendar a casa normalmente primeiro, é o primeiro passo, e depois então é comprar a casa. Não há uma resposta perfeita para isso, obviamente, não é?
Sim, porque neste caso a Madalena Costa já tem alguma idade, não é? Já acabou a faculdade há algum tempo e só agora é que começou a procurar casa.
Pois, assumimos que sim, não é? Não é o caso. O problema é que... E nós sentimos isso, muita gente.
E a dúvida dela é agora, como é que... Há hipóteses para mim?
Agora vai ter que começar neste momento a poupar, não é? Porque não há alternativa a não
Ou,
dar
exemplo,
os 10%
de entrada.
Por exemplo,
de outra forma, um jovem sem dinheiro poupado, quanto é que precisa para avançar para uma casa?
Ok, então precisa no mínimo dos mínimos 10% de entrada, mais os custos, que é uma coisa que a malta se esquece muito. Os custos depois variam muito, não dá para dizer, os custos são X, porque depende do valor do imóvel, os impostos são uma percentagem, portanto variam.
Ou seja, os 10% de entrada dependem do valor do imóvel, é isso?
Não. Sim, também, quer dizer, os 10% é uma percentagem, portanto,
exato.
Se for 150 mil euros é 15 mil, se for 200 mil é 20 mil. Mas isso é só o valor mínimo, porque depois na realidade estamos dependentes também da avaliação do imóvel, que nem sempre corre bem, as casas e mesmo assim, apesar da subida da taxa de juros, continuam-se muito, muito caras, muitas delas vendidas acima do preço de mercado e às vezes temos problemas até com as avaliações dos imóveis e mesmo os 10% não são suficientes. Mas assumindo que é, porque há alternativas com os 10%, a pessoa tem que ter no mínimo os 10% e os custos. E para teres um exemplo, sei lá, uma casa de 150 mil tem um custo custos totais à volta dos 5.500, mas se quiseres uma casa de 200 já sobra para perto dos 9.000.
O custo de entrada?
Os custos, não é os custos de entrada, o custo de entrada são 10%, é os custos de todo o processo, desde os impostos, a avaliação bancária,
assim,
os registros, às escrituras.
Só para visualizarmos em termos de valor, sem ser só percentagem.
O valor de
imagina,
dos custos...
de entrada, imagina.
A entrada é sempre 10%. 10% do valor da compra. Se estás a comprar 150 mil, a entrada são 10. Pois. Se estás a comprar uma casa de 200, a entrada são 20. Será sempre no mínimo 10%. Só que acima disso tens que juntar os custos. É uma coisa que a malta se esquece. Porque não é que se esquece, não está devidamente informada. Fala-se tanto dos 10%, que é comum nós termos situações de eu quero uma casa de 200, não é? Já andei a ver nos sites, e mais ou menos 200 mil está dentro do que eu consigo, junta até 20 mil e depois entra em contato com nós, olha, para comprar a casa. Quando nós lhe falamos dos custos, que são 9 mil euros para uma casa de 200...
Exato, era isso que eu tinha que perguntar. Com quanto dinheiro é que temos que contar? Para a escritura, por exemplo...
Certo, isso depende do imóvel que estás a comprar, percebes? Eu não te consigo dar um valor certo, porque isso varia com o imóvel, por isso é que eu te dei aquele exemplo. Uma casa de 150 mil, os custos totais com tudo, mais ou menos 5.500. Se quiseres uma de 200 mil, já sobe para perto de 9 mil. Se quiseres uma casa de 250 mil, passa para ir para os 13. Portanto, vai sempre aumentando, para além da entrada também ser maior, porque é 10% do valor do imóvel, que vai aumentando a entrada também, os próprios custos com todo o processo vão aumentando também. Não é fácil dizer, precisam disto, porque depende também, se estamos a falar com uma pessoa do Porto, de Lisboa, do Alentejo,
os valores
diferem muito de sítio para sítio. Agora, que está difícil, está, sem dúvida, as pessoas não devem desistir, mas têm que começar a poupar, não há grandes alternativas, há muita gente que recorre a créditos pessoais para fazer, substituir a entrada, e hoje em dia quando as taxas começaram a subir, são os primeiros que começaram a perder casas e a sentir-se aflitos, porque não quiseram juntar ou não conseguiram juntar e quiseram resolver o assunto com um crédito pessoal que não é suposto, para dar aquele valor de entrada, só que entretanto a prestação da casa subiu e eles têm a prestação da casa, que é o dobro daquilo que foi previsto há 2 anos atrás, e entretanto ainda têm o crédito pessoal. E é só estas pessoas que começam a entrar em incumprimentos, que depois dão problemas e eventualmente perde-se a casa.
E quais é que são as capitais de distrito mais baratas para se viver atualmente?
Não sei de cabeça, mas sei lá, Castelo Branco, Guarda, se calhar, Porto Alegre,
será sempre mais... Ainda tem valores
aceitáveis? É assim, aceitáveis para aquilo que é comparado com hoje em Lisboa, não é? Se nós compararmos Porto Alegre com há 5 ou 6 anos atrás, eles vão dizer que está um absurdo. Porque na realidade o preço das casas subiu em todo lado, não foi só em Lisboa e Porto. Nós sentimos mais, até porque os valores são muito maiores. Mas se nós falarmos com alguém que está no Alentejo, numa terriola, e compararmos com 5 ou 6 anos atrás, eles vão dizer que as casas hoje lá valem um absurdo comparado com aquilo que era naquela altura. Agora, se nós pensarmos naquilo que é o preço em Lisboa e compararmos com uma casa de lá, encontramos uma moradia com um monte alentejano, com imenso espaço, por um valor muito mais barato do que um T3 em Lisboa.
E tu tens muitos jovens que vão ter contigo mesmo com esta dúvida, numa de pedir ajuda para encontrarem uma casa acessível?
Nós trabalhamos com muita gente antes de terem capacidade para comprar a casa. Nós falamos com muita gente...
Isso é importante saber.
Nós falamos com muita gente, não é só a questão do dinheiro, é, por exemplo, ter a percepção de quanto é que eu consigo pedir. Portanto, queres comprar uma casa, não fazes a mais pequena ideia. Se o teu ordenado dá para uma casa de 100, de 200, de 300, e nós começamos por fazer esse trabalho e tentamos dar alguma orientação. Eu já fiz processo de crédito de pessoas com quem eu falei há 2 anos. E na altura não tinham capacidade financeira, eu tentei explicar, dar um fio condutor e encaminhar a pessoa para um rumo, e a pessoa 1, 2 anos depois volta, olha, lembras-te de falarmos? Não me lembro, não é? Falámos há 2 anos, não é fácil lembrar, mas depois as pessoas voltam outra vez já com capacidade para avançar. Agora é preciso fazer sacrifícios, principalmente com os jovens hoje em dia, é preciso abdicarem de outras coisas, se calhar não viajam tanto, não vão tantas vezes para os copos, porque se o objetivo é de facto comprar casa, não há muita volta a dar. Temos hoje em dia que ter este capital, e ou temos pais que nos ajudam, e tios e por aí fora, que também acontece muitas vezes, ou então a solução é nós juntarmos dinheiro.
Ou temos pais ricos,
e provavelmente aí não precisamos de crédito.
Exato. E como é que nós conseguimos uma prestação mensal mais baixa? É possível?
Quer dizer, é possível, comparando com outras, claro que é possível, não é? Não é... Não há prestações baixas hoje em dia, repara, as taxas de juros estão a 3% e tal, ainda hoje houve a reunião do Banco Central Europeu e não houve descidas das taxas ainda, comparando com aquilo que estava há 2 anos atrás, as taxas estão muito altas, mas dentro do que há é possível haver distinções, não só nas prestações, como depois noutro tipo, nos encargos com seguros, por exemplo, um seguro de vida... Eu costumo dar este exemplo porque as pessoas não têm essa percepção, mas imagina um casal com 35 anos que faz um crédito a 35 anos também, fazer o seguro de vida no banco ou fazer fora, podemos estar a falar a longo prazo de 20 ou 30 mil euros, que é uma coisa que as pessoas não têm a mais pequena
mas
noção.
Mas na prática os seguros de vida não servem para muito, não é? Com todas as cláusulas de exceção que aquilo tem.
Não acho que seja por aí. Não acho que
é
seja
que se formos
aí.
Ler todas Sim. as alíneas, percebemos que é muito difícil de cobrir... Se acontece alguma coisa.
Não concordo muito com isso.
Okay.
Eu já tive. Eu estava na banca também e também fazia seguros do banco onde trabalhava. E é difícil as seguradoras fugirem desde que não se. Que seja tudo bem feito por nós. Ou seja, tu quando preenches a proposta de seguro, tens que ser honesta. Tens que dizer tudo o que tens. E é frequente as pessoas às vezes ou quererem esconder ou simplesmente não se lembrarem que pode ser um problema. E isso às vezes dá bronca. E muito recentemente tive um exemplo
mas
disso.
Mas é estranho de coisas graves as pessoas não se lembrarem.
Não, mas não é isso. Imagina, tu foste, sei lá, operada em criança ao coração, com 5 anos. Não é? E agora tens 30 e poucos anos e pá, já nem te lembras daquilo, nunca mais foi tema. Não é? E para ti é tudo normal, nem sequer te lembras daquilo. Entretanto, pergunta lá, tens problemas cardíacos? E tu dizes, não tenho. não tenho problema nenhum, aquilo foi há 5 anos, tinha 5 anos de idade, agora já não é um problema. E acabas por avançar e não metes nada. De hoje para amanhã tens um problema cardíaco, morres e a seguradora vai validar que tu aos 5 anos foste operada.
Claro,
e aí sim eles conseguem não pagar com base nisso. Agora, quando está tudo bem feito, quando vocês foram honestos, quando dissemos tudo, às vezes é burocrático, pá, temos que fazer exames médicos outra vez, ter declarações médicas, mas se estiver tudo bem feito, não há muito onde as seguradoras possam
pegar.
Okay? Imagina, tens um acidente de carro, estavas bêbada, ok, eles não vão pagar.
Claro.
Não é? Vais assumir a responsabilidade, não vai ser pago. Mas se tiveres um acidente de carro, quer dizer, não há muito por onde fugir. Mesmo que tivesse um problema cardíaco, tu bateste no carro porque alguém se meteu à tua frente, não é? Não foi porque deu um ataque de coração naquele momento, até poderia ter sido, mas pronto. Mas se não for esse o caso, não há muito por onde fugir aí. E as seguradoras pagam. Portanto, não concordo muito com essa questão de que elas nunca pagam. Obviamente, as seguradoras, se puderem fugir, fogem. Sim. As experiências que eu tive, felizmente, também não tive que acionar muitos seguros de vida. Não é mau sinal.
Sim.
Era sinal que muitos clientes tinham tido problemas. Mas os casos em que eu tive foram quase todos pagos. Quase todos. E os que não foram, foram normalmente por prestarem falsas declarações, ou seja, havia informação que deveriam ter dado e não deram. Eu costumo dizer a clientes que às vezes sugerem, é melhor eu não falar disto. Eu digo-lhe sempre, olha, é melhor eu pagar mais caro do que eu pagar o preço normal durante 10 anos e quando precisa a seguradora não paga.
Agora voltando um bocadinho aqui ao crédito de habitação, que indicador eu devo usar para comparar créditos de diferentes bancos?
Olha, eu agora vou entrar em um tema polémico, porque toda a gente que é entendida na matéria costuma dizer que a melhor referência é a TEG. A TEG é a taxa que mede todos os encargos do banco. Eu digo que se vocês só olharem para a TEG vai dar asneira. Porquê? Porque, reparem, nas várias simulações de bancos, a TEG considera todos o spread, os juros, os produtos bancários que estão envolvidos no processo, os seguros, tudo isso. Mas dentro das simulações de vários bancos, há simulações que têm o IAD, há simulações que têm o ITP, que são coberturas diferentes de seguro de vida, há multirriscos que têm fenómenos sísmicos, há multirriscos que não têm fenómenos sísmicos, há um banco que mete o mesmo valor para multirriscos, quer seja uma casa de 50 mil, quer seja uma casa de 1 milhão. Isso acontece porque o valor de multirriscos não é definido na simulação, mas se nós não tivermos cuidado a analisar estas coisas todas e nos limitarmos a olhar para a TEG, pode dar asneira. No caso de casais, por exemplo, há bancos que por defeito nas simulações metem o capital apenas a 50%. Quando a maior parte das vezes as pessoas até querem a 100%, ou seja, se for 50% em caso de morte ou invalidez, só metade da casa é que ficaria paga, metade da dívida.
Uhum.
Ora, se uma simulação está com a cobertura mais barata e apenas a 50%, e a outra até tem a cobertura mais alta e cobertura a 100%, a TEG vai ser completamente diferente. E a pessoa, se só olhar para a TEG, vai dar asneira. E às vezes aquele que tem a TEG mais baixa, se tivéssemos a comparar tudo de igual forma, seria na realidade muito mais caro que o outro. Portanto, eu não acho que seja a forma correta, nem a TEG, nem o MTIC, que também é outro tema que se fala muito, não há uma fórmula. Eu costumo dizer que se isso fosse assim tão fácil no meu trabalho, não gostava nada, não é? Porque nós fazemos uma tabela para comprar uma série de coisas.
Ou seja, para uma consultoria mais profunda é consultar o senhor do banco.
É por aí.
Não é?
É por aí.
E aproveitando que estás a explicar a imensa coisa, vou perguntar-te, o que é um spread?
O que é um spread?
Para quem não sabe.
O spread é a margem de lucro do banco. Portanto, nós pagamos atualmente em taxa variável uma Euribor. A Euribor é uma taxa europeia, portanto, nós não conseguimos, os bancos não mexem, não definem se é mais alta ou mais baixa, até influenciada por uma série de coisas. Ainda agora, a reunião do BCE, esta decisão de não aumentar vai ter impacto na evolução da Euribor. E depois a isto, os juros metem, os bancos metem uma margem de lucro em cima desta taxa, que é o chamado spread. E é aí que nós podemos negociar e onde, felizmente, havendo concorrência, é mais fácil para nós e nós conseguimos melhores condições. E atualmente já temos bancos a fazer 0,6, 0,65, 0,70, que já, se calhar, há 10 anos não se ouvia falar de spreads tão baixos.
E o que é o LTV?
O LTV, long to value. Então, LTV é o rácio financiamento de garantia. Ou seja, para dar números mais concretos, nós estamos a comprar uma casa de 100 mil euros, somos financiados em 90, a avaliação é de 100, então o LTV será 90%. Portanto, é o rácio, é a percentagem que o financiamento ocupa no valor da avaliação do imóvel.
Acho que percebi. E taxa fixa ou taxa variável? O que é que tu recomendas sempre? Isto para quem já está prontinho para comprar casa.
Certo, não recomendo sempre. Varia muito com momentos no tempo. Hoje em dia, taxa fixa, e atenção, existe uma distinção entre a taxa fixa e a taxa mista. A taxa mista é um período de taxa fixa seguido de taxa variável, e isso é o que está a ter mais procura neste momento. Taxa fixa é todo o contrato em taxa fixa. Há 2 anos atrás, eu aconselhava a taxa fixa por todo o contrato. Hoje em dia, não aconselho muito. As taxas fixas andam próximas dos 4%. E 4% para 30 ou 40%.
Mesmo com as prestações a subirem tanto?
Sim, porque as taxas... Repara, neste momento nós estamos numa perspectiva de descida. Se eu soubesse o que sei hoje, porque ninguém esperava que as taxas subissem tão alto, há 2 anos atrás havia taxas fixas, propostas de taxas fixas a 40 anos a 1.7. Que hoje nós sabemos que não é assim tão mau. Só que na altura, num cenário de taxas negativas, nós propunhamos taxas variáveis e taxas fixas e as pessoas viam que a prestação era mais alta, 200 euros, e não queriam. Entretanto, agora essa prestação de 200 euros é menos 300 do que as atuais, em taxa variável. Portanto, nós não, o português é muito de analisar o momento, por isso nós na Europa temos muito mais taxa fixa do que temos em Portugal. E eu acho que a taxa fixa é boa, não neste momento. Okay? Porque neste momento as taxas estão altas. Se tu fixares uma taxa por 30 ou 35 anos, vai ser próxima dos 4%.
E depois podem voltar a descer e nós arrependemos.
E depois nós não conseguimos alterar. Não é que não se possa, mas os bancos não vão aceitar. Os bancos estão muito mais receptivos a alterar variável para fixa do que a alterar fixa para variável. Não é que seja impossível, mas não é fácil de fazer.
Resumindo agora, para concluir também e dar uma resposta assim mais certa à Madalena Costa, ela pergunta, não é, como é que os jovens hoje em dia podem comprar casa? Então, do que eu percebi, vão ter com o senhor do banco faz um plano antes deles comprarem casa para perceberem mais ou menos o que é que têm que fazer para pouparem. É isso?
Nós tentamos dar uma orientação. Não há fórmula milagrosa para se livrarem, entre aspas, dos 10% de entrada. Não há como, atualmente. O que nós tentamos dar é alguma orientação. Lá está, dependendo da zona, normalmente eu pergunto, então, mas Catarina, tens noção, já foste ver aos sites de imobiliário, tens noção quanto custa mais ou menos o estilo de casa que tu gostarias, para eu ter noção se estamos a falar de uma casa de 100, de 200, de 300. Depois fazemos uma simulação dentro desses valores para a pessoa ter mais ou menos noção. Ok, então se eu quero uma casa de 250 mil, eu vou ter que ter pelo menos os 25 mil euros de entrada, mais qualquer coisa como 12 mil euros, 13 mil euros. E então, com base nisso, já tens um objetivo, não é? Temos que chegar, atingir aquele valor. Qual é que é o problema disto? É que tu não juntas 30 e tal mil euros
de
um dia para o outro. Uhum. Do dia para o outro. E depois, o que acontece agora e tem acontecido nos últimos anos é que tu estás ok, um objetivo é 35 mil euros, começas a juntar, juntaste daqui a 3 ou 4 anos, nessa altura 35 mil euros já não chegam. Porque a casa que tu querias, sim, já valorizou e já vale um
bocadinho
mais.
Mas como tu disseste,
mais.
As pessoas conseguiram depois, passado 2 anos, comprar casa. E não foi só com o conselho de não viajarem nem irem jantar fora tantas vezes.
Para começar, ao contrário do que se pensa, há muitos jovens a ganhar muito dinheiro. Não é? O home office vem mudar muita coisa. Nós fazemos imensos processos de portugueses que vivem em Portugal e trabalham para o estrangeiro.
Mas com depois os ordenados há outros estrangeiros. Depois há muitos. Claro, como a Madalena, não é? Costa.
Claro,
não
pois. Mas quer dizer, não consigo arranjar uma solução fantástica para ela. Madalena, peço imensa desculpa. Mas não há nada a dizer a não ser que tem que arranjar forma de poupar. O que poupam, se calhar, invistam, ainda que com conhecimento, portanto, não, é um bocado arriscado dizer isso, mas tentem investir, porque o investimento normalmente dá retornos maiores do que ter em depósitos a prazos, que são seguros, mas depois não rendem nada, e tentar rentabilizar esse capital o mais rápido possível para tentar para tentar chegar ao valor mínimo necessário para avançar, mas não há uma fórmula milagrosa para isso.
Obrigada pela tua resposta. Claro que não resolveste o problema do nosso país, mas já deste algumas dicas que eu acho que sim, podem esclarecer a Madalena e tantos outros jovens que podem ouvir este podcast. E da próxima vez contamos contigo para mais uma pergunta relacionada com o crédito de habitação, com poupanças, é o que tu quiseres, já sabes, é enviar a tua pergunta para sabesmuito@rfm.pt. Daqui a bocadinho também a explicação do ChatGPT e eu estou curiosa para saber o que é que o ChatGPT tem a dizer sobre isto. Como é que os jovens conseguem comprar casa hoje em dia? Vamos lá saber o que é que o ChatGPT tem a dizer sobre isto. Obrigada, Pedro.
Obrigado.
Comprar uma casa como jovem pode ser desafiador, mas não impossível. Algumas opções incluem economizar para uma entrada, procurar programas de assistência para compradores pela primeira vez, considerar financiamentos específicos para jovens compradores e buscar casas em áreas mais acessíveis.
Não te esqueças, se também tens uma dúvida que gostavas de ver esclarecida, manda para mim, sabesmuito@rfm.pt. Eu tento sempre ajudar. Sabes muito!